traz casos como o da jovem de 20 anos que morreu no último fim de semana em Belo Horizonte após problemas relacionados aí a estes procedimentos estéticos. A gente continua abordando este assunto, mas agora conversando ao vivo por telefone com o advogado Renato Assis, ele que é especialista em Direito da Saúde e pós-graduado em Direito Médico. Como vai, Renato? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes do Band News. Um prazer falar com vocês ao vivo.
O prazer é todo nosso. Eu queria começar perguntando para o senhor até que ponto essa exposição exagerada que a gente observa por parte, né, dessas clínicas que oferecem esses serviços aí nas redes sociais afeta essa questão da obrigação do resultado. A gente está falando sempre de uma exposição muito exagerada, né, uma promessa aí de resultados muito bons, com aquelas fotos de antes e depois, vídeos também. Queria que o senhor começasse discorrendo sobre esse ponto.
Bom, a pergunta foi bem abrangente. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Essa questão da exposição exagerada, ela traz uma carga muito grande de problemas aí para as clínicas, para os médicos e para todos os profissionais na área da saúde, porque é muito importante iniciar por alguns conceitos, né? Nós temos aí o conceito de publicidade médica, né, de marketing médico, na verdade, perdão, e outros conceitos de propaganda e publicidade. Propaganda e publicidade tem o cunho de venda. O marketing médico tem o cunho informacional. Então, as publicações exageradas, essa exposição exagerada dos médicos e das clínicas, caso seja com o intuito de informação, ela é totalmente lícita e leal, né? Mas quando ela ultrapassa esse cunho informacional e passa a ter um cunho de venda, principalmente mostrando fotos de pacientes, o que por si só já é uma infração ética. O Código de Ética Médica, ele veda a apresentação de fotos de pacientes, salvo em casos aí de anuência expressa do paciente e objetivo científico, ou seja, a apresentação de fotos em, por exemplo, eventos científicos, congressos que abordam o tema, né? Quando a gente entra no ponto do antes e depois, a gente agrava ainda mais, porque é uma infração ética, né? O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução em 2015, a resolução CFM 2126, que veda selfies, imagens e áudios que induzam autopromoção e cita especificamente o caso do antes e depois, proibindo totalmente. Então, além de uma infração ética apresentar uma foto, o antes e depois ele é citado especificamente. Em relação à obrigação de resultado, na verdade isso não é uma regra irrestrita, mas já existem entendimentos na justiça correndo para esse caminho. O que, que esses entendimentos dizem, né? A obrigação de resultado, na verdade, ela é existente só nos casos de procedimentos meramente estéticos, né? Esse é um entendimento do STJ que já se propagou por todo o país, em todos os tribunais. Então, o médico, em regra, a medicina é uma atividade de meio e não de fim. Então, o médico ele propicia um meio e não garante um resultado. No caso da estética, existe essa cobrança. Quando há uma publicidade exagerada, uma demonstração exagerada de excelentes resultados, nós podemos constatar isso aí vendo o Instagram de alguns médicos, de alguns profissionais da saúde. A cada 300 fotos de antes e depois tem uma foto do profissional. Isso causa um impacto muito grande nos pacientes. Então, ainda que o médico ele atenda, esse entendimento não é o meu entendimento, né? Eu gosto de deixar claro o entendimento de alguns tribunais que já correm nessa direção. Então, quando o médico bombardeia o público, né, a sociedade, com milhares de resultados de antes e depois, isso cria uma percepção de garantia de perfeição. Porque no Instagram desses médicos, nas redes sociais, não tem um resultado, nem 75%, nem 90%. São todos resultados perfeitos. Então, não adianta que o médico ele atenda a todos os critérios aí legais, por exemplo, prestar todas as informações em consultório, apresentar um termo de consentimento com todas as informações e todos os alertas devidos aí, inclusive informando, né, que num procedimento simples pode ocorrer até o óbito, igual ocorreu agora dia 11 de setembro. Então, o entendimento caminha nesse sentido, né? E isso tem que servir de alerta tanto para a sociedade, para o público, para os pacientes, quanto para os médicos, né? Não é um caminho interessante.
Doutor Renato, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte. A gente sabe que toda cirurgia ela tem realmente um risco imbuído nela, né? Algumas de risco mais alto, outras de menor risco, como o senhor disse, às vezes podendo levar até o óbito, mesmo sem nenhuma ilegalidade, né? O processo geralmente é uma cirurgia que envolve sempre um risco médico. Aí eu te pergunto, quais são os cuidados que uma pessoa que vai submeter a uma cirurgia plástica, ela tem que estar atenta em relação ao médico, em relação à clínica, desde documentação até mesmo a questão de aparelhos, né? Quais aparelhos tem que estar, por exemplo, uma cirurgia, uma clínica diz que vai fazer uma cirurgia de lipoaspiração, que talvez seja das mais comuns. O que, que tem que ter lá? Né? Quais equipamentos tem que ter para garantir que, em caso que haja um problema, a paciente tenha condição de ser atendida e socorrida ali no local?
Na verdade, a análise do paciente, não precisa nem adentrar num critério, num aspecto tão técnico, né, sobre quais são os equipamentos necessários. As clínicas, elas têm autorização de realizar certos procedimentos. Eu acho que a análise do paciente vai muito além dessa questão de equipamentos de segurança, etc. Ela tem que passar pela questão da empatia, da escolha do profissional correto, da escolha da clínica correta. Nós temos um caso bem emblemático aí ocorrido nos últimos anos, que é o caso do Dr. Bumbum, né? Ficou muito famoso esse caso. Era um médico que ele era escolhido na base das curtidas, né? Então, ele tinha uma rede social. A rede social era repleta de infrações éticas. Ele transmitia ao vivo procedimentos cirúrgicos, fazia fotos, selfies, fotos dos pacientes na mesa. Então, isso atrai. E hoje, né, com a sociedade totalmente digital, voltada para o meio digital, o que nós notamos aí com muita tristeza é que a escolha do profissional, né, muito antes de adentrar nesse aspecto da clínica ter ou não condições técnicas e equipamentos necessários para uma cirurgia, isso é uma avaliação que passa muito pelo médico, né, dependendo do procedimento. Esse caso mesmo do falecimento 2 dias atrás teve uma crítica muito grande sobre terem sido realizadas 3 cirurgias em uma, o que é uma coisa perfeitamente normal. Não é isso que indica que houve algum erro naquele caso, né? Essa análise ela é mais técnica. Mas o grande alerta que nós temos que fazer e a grande busca dos pacientes não tem que ser nem por esse ponto de o que tem e o que não tem na clínica. É uma questão muito técnica para o paciente adentrar. Tem que ser numa escolha adequada. E essa escolha ela não pode ser feita com base em curtidas, com base em fotos de antes e depois numa rede social. Muito antes, pelo contrário, quando o médico ele apresenta esse excesso de antes e depois, na verdade, já é um ponto de preocupação, porque, com toda certeza, o profissional sabe que é uma infração ética e ele apresentar isso numa rede social já deve ser um ponto de preocupação para o paciente. A indicação, a escolha do profissional da clínica tem que ser com base em indicação de outros pacientes. Uma pesquisa, na verdade, eu falo muito sobre as redes sociais, mas a utilização desse meio, ele não é ilícito. Na verdade, essa resolução de 2015... Ela direciona, ela cria regras, ela regulamenta isso. Existem muitos médicos. Eu fiz um procedimento estético com a dermatologista no passado e eu escolhi muito com base no posicionamento adequado dela de redes sociais, que era de explicar os procedimentos com profundidade e levar informação para o público. Isso sim é um marketing médico.
Renato Assis, advogado, área de saúde, não é? Direito da saúde. Agora, doutora, isso. É importante, Luciana falando com o senhor, é importante que esteja claro, né, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, essa questão da insatisfação com resultado por algum procedimento. A gente não está aqui falando da questão morte, né? Mas dessa insatisfação que tem causado, inclusive, judicialização da saúde, isso já não é nem mais novidade, né? Para tudo hoje se recorre à justiça. Mas até que ponto isso é válido? Eu digo, como especificar que aquilo foi um erro médico ou uma insatisfação com resultado por parte do paciente?
Bom, esse é o maior problema aí que nós enfrentamos hoje com essas cirurgias, esses tratamentos estéticos. Eu acho que o maior cuidado, ele tem que passar pelo profissional e não pelo paciente. O paciente, geralmente, ele busca resultados perfeitos, principalmente quando ele é influenciado por esse tipo de marketing médico inadequado, que se assemelha mais a uma publicidade ou propaganda. O médico, na verdade, que permeia por esse caminho, mostrando resultados, ele tem um grande problema, porque, na verdade, ele cria essa expectativa de um resultado perfeito, né? E, como eu disse na primeira resposta, fica difícil, depois de uma consulta, ele desconstruir isso e levar o paciente a esse entendimento. Uhum. Os procedimentos estéticos, eles têm um grande problema, porque lidam com a expectativa. A expectativa de cada paciente, né? Ela é muito pessoal, ela é muito pessoal, ela é muito particular. Então, cabe ao profissional, cabe ao médico aí, ou qual seja o outro profissional da área da estética, de informar ao paciente, entendeu? Entender qual é a pretensão dele, olha, o que você pretende, onde você pretende chegar, porque a possibilidade de uma insatisfação é muito grande. E essa insatisfação em si, ela não representa necessariamente um erro. Muitas vezes eu posso procurar um médico e falar, olha, eu quero o meu nariz menor. E simplesmente quando eu vejo o resultado, eu falo, olha, não gostei. Não gostei por quê? Ele ficou menor meu nariz. O médico ele atendeu exatamente ao que eu pedi. Mas o fato de eu não gostar do resultado em si, nessa análise subjetiva, é obviamente muito subjetivo. Então, essa tratativa, vamos chamar de negociação inicial, essa anamnese, tem que ser passado com muita clareza para o paciente. E a minha recomendação para os médicos que eu atendo é sempre, nesses atendimentos iniciais, não visar simplesmente o resultado financeiro com aquele procedimento. Quando o médico nota que a expectativa do paciente é fora da realidade, ele busca algo fora da realidade, isso não é uma dúvida, é uma certeza de que ele não vai ficar satisfeito com nenhum resultado possível. Isso é muito comum, por exemplo, no público de pacientes pós-bariátricos, né? É um público de pacientes aí que sofre com obesidade, sofre tanto fisiologicamente quanto socialmente. E muitas vezes, depois de uma bariátrica, quando ele procura as cirurgias plásticas que têm um caráter aí reconstrutor e não meramente embelezador, a expectativa daquela paciente é uma, só que no final nem sempre é alcançado. Então, a grande orientação aí, tanto para os pacientes, mas principalmente para os médicos, é de tratar muito bem disso antes das cirurgias, entender a expectativa e, quando ela for fora da realidade, tentar trazê-la para a realidade. Não sendo possível, para os médicos, eu digo até declinem do paciente, porque certamente é um problema futuro.
10 horas e 14 minutos, a gente conversou aqui na Band News FM com o advogado Renato Assis, ele que é especialista em Direito da Saúde e pós-graduado em Direito Médico. Doutor Renato, muito obrigado, viu, pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia, agradeço a todos, um abraço.
10 e 14. Eu fico pensando assim, claro que todo mundo, vai lá, tem uma insatisfação com relação ao corpo e tudo mais, mas essa ditadura da beleza, ela é muito cruel, né? E principalmente